Olá, seja bem-vindo ao podcast sobre verminoses. Eu sou a Caroline Moraes, da turma 229B, e hoje nós trataremos sobre a filariose linfática. Falaremos as causas, os sintomas, tratamento, diagnóstico e as profilaxias realizadas ao combate dessa doença. Para começar, precisamos entender primeiramente o que é a filariose. Ela também é conhecida como elefantíase. Segundo o Ministério da Saúde, a filariose linfática é uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidades permanentes ou de longo prazo. É causada pelo verme nematóide Wuchereria bancroft e transmitida basicamente pela picada do mosquito Culex quiquefaciatus. Como ocorre o ciclo de vida do parasita? A Wuchereria bancroft possui duas formas evolutivas, a microfilária e o verme adulto. A microfilária corresponde à forma juvenil do parasita e é a forma que é encontrada na corrente sanguínea e nos linfonodos. Já a forma adulta do parasita está presente nos vasos linfáticos e produz mais microfilárias, que são liberadas na corrente sanguínea. A Wuchereria bancroft apresenta dois ciclos de vida, sendo um no mosquito e o outro nas pessoas, tanto que nós chamamos esse fenômeno de heteroxeno, né, quando apresenta dois hospedeiros. O mosquito Culex quiquefaciatus, ao picar uma pessoa infectada, inspira microfilárias, também chamados de L1, que desenvolve-se por um período de 14 a 21 dias no intestino do mosquito, até a fase L3 e depois migram para a boca. Ao picar outra pessoa, o mosquito transmite a larva L3, que migra para os vasos linfáticos e desenvolve-se até o estágio L5, que corresponde ao estágio adulto e de maturação sexual. A larva L5, após período de incubação, né, dentro do corpo humano, começa a liberar as microfilárias que ficam circulantes no sangue. Os sintomas mais comuns de quem tem filariose, né, é o acúmulo anormal de líquidos, ou seja, os edemas, nos membros inferiores, superiores, né, pernas e braços, seios e a bolsa escrotal. Também temos o aumento do testículo, que se chama chamado também de hidrocele, e o crescimento ou inchaço exagerado dos membros, seios ou bolsa escrotal. O impacto social, né, vem a partir da transmissão da filariose, né, que atualmente no Brasil ela está restrita a áreas endêmicas, né, pertencentes aos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, todos na região metropolitana do Recife. Né? Então, entretanto, para que ocorra a transmissão, é necessário que exista um conjunto de fatores que propiciem a infecção, né? Entre eles, a presença do mosquito transmissor e sua infecção com larvas do estágio infectante. Né? Então, para que a transmissão ocorra mesmo, é preciso que o mosquito, né, transmissor esteja na região e também esteja com as larvas no estágio infectante, né, que podem infectar, ou seja, já subiram para a boca do mosquito. Em geral, para que ocorra a transmissão, é necessário um tempo longo de permanência nas áreas endêmicas. Então, para que realmente a transmissão ocorra, as pessoas, né, precisam ficar um período de tempo, né, naqueles locais. E por fim, chegamos nas profilaxias, né? Então, através das medidas de prevenção, né, para evitar a picada e reprodução dos mosquitos, é recomendado o uso de mosquiteiros, usar repelente, evitar água parada e também sempre beber água filtrada para evitar não só essa doença, né, que é transmitida pelos mosquitos, mas também evitar as outras verminoses que também podem ser encontradas em alimentos e água contaminada. Bom, o podcast foi esse, espero que tenha gostado e aprendido pelo menos mais um pouquinho. Muito obrigada e até mais!